Bom dia, Aurélia. Seja bem-vinda aqui amanhã, RBA Litoral. Obrigada aí por aceitar nosso convite.
Bom dia a todas, todos e todes. Muito obrigada mais uma vez, Tânia, meu companheiro querido Douglas Martins, Sandro, só pessoas queridas aqui presentes. Apesar de estarmos num assunto extremamente caótico e que impacta emocionalmente de maneira maléfica a nossa população brasileira. Infelizmente, o momento que estamos vivendo.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Aurélia.
Bom dia.
Aurélia, a gente estava aqui conversando com o professor Pascoal, acho que você acompanhou nos bastidores o finalzinho da explanação aí do professor, falando na questão da vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é essa que você trabalha bastante, você quer, né, trabalhar bastante com a comunidade. E conhece de perto todos esses problemas, principalmente da comunidade negra e principalmente das mulheres negras, que estão aí num grande desafio, até por conta da pandemia, onde a desigualdade ficou mais escancarada, as dificuldades ficaram bem mais expostas. Eu queria que você fizesse aí um relato para os nossos ouvintes e os nossos internautas dessa situação.
Então, Tânia e demais pessoas e ouvintes, antes de começar o programa, eu estava aqui esboçando um texto que eu vou gravar um vídeo para o dia 7 de março, que é o levante, né, do Dia Internacional da Mulher, e que vale lembrar que o dia 8 de março não é um dia comemorativo para nós, comemorativo não, representativo para nós mulheres negras. Uma vez que na base da pirâmide nós somos a que estamos abaixo de todos, né? O homem branco, a mulher branca, o homem negro e nós mulheres negras. Nós vivemos numa sociedade ainda onde a nossa população, ela, além de ser uma população analfabeta, ela passa fome. Há 3 semanas eu estive numa comunidade aqui na nossa região, na zona noroeste, e eu estava com um jovem de 17 anos. E ele estava fazendo algumas perguntas para uma das moradoras, e ela chegou para ele e falou, e ele pediu para ela ler o termo de consentimento da pesquisa. Ela olhou para ele e falou, eu não sei ler. Aí ele ficou extremamente, né, surpreso com a situação, e aí ele olhou para mim e eu falei, de fato, ela não sabe ler, você pode fazer o relato a ela. E depois deste contexto, ele chegou para mim e falou assim: ela estava mentindo? Eu falei: não, essa é a realidade. Aí ele falou: mas é tão perto de mim, isso existe? Eu falei: ainda existe. Então, o que que eu quero dizer? O quanto essas situações, muito bem colocadas pelo nosso companheiro Pascoal, foi muito bem elucidado também pelo Douglas, por você e pelo Sandro, que a situação que está ainda acontecendo no nosso país, ela é um resquício desse processo da colonização que se deu no nosso território. Eu sempre falo isso, nós ainda somos uma colônia de exploração. Enquanto vivermos uma sociedade aonde exista, e vou trazer um pouco mais para o nosso contexto local, aonde exista a maior favela de palafitas dentro de um município, isso mostra o quanto a nossa sociedade segue contraditória, segue explorando uma mão de obra. Só que ao mesmo tempo que é contraditório, é caótico e ao mesmo tempo muito adoecedor, o que nos cabe a pensar é a incompetência política dessas pessoas. Porque quando você se coloca no papel, como gostei do que o Pascoal falou, né, que nós temos aí um comandante, aonde ao invés de ele bem direcionar o nosso barco, ele acaba furando. E eu concordo, eu vou mais longe. Ele não só fura, como ele arruma outras munições para poder detonar ainda mais. E ao mesmo tempo, quanto a nossa população defende este governo por não ter informações. Hoje nós estamos na terça-feira. Ontem eu peguei um carro aonde uma pessoa estava dizendo para mim, um motorista de um aplicativo, dizendo para mim que ainda bem que o Bolsonaro acabou com o comunismo no Brasil. Eu aproveitei meus 10 minutos de viagem para poder explicar para ele o que é um comunismo, o que é um socialismo, o que é um capitalismo. É uma exceção, porque ele me ouviu, mas a gente vive uma sociedade onde as pessoas acreditam que nós tivemos um sistema comunista, que nós ainda tivemos um sistema socialista. Então, precisamos começarmos a avaliar que condição de vida que nós queremos. Na minha, como você bem colocou, né, trabalhar no campo comunitário, acolhendo a população desprivilegiada e que é a mais atingida, é o tempo todo você lidar com as doenças que são os determinantes sociais. E essas doenças, elas acabam, de uma certa forma, não prejudicando o orçamento público da saúde, mas ela faz um inchaço nele. E que muitas vezes esse orçamento ele não consegue supri-las.
Aurélia, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Você falou muito bem sobre essa questão das políticas públicas, né? E você atualmente faz parte de dois conselhos municipais aqui de Santos, o Conselho da Saúde e também o de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial. A gente sabe que durante a pandemia muita coisa ficou parada, até na semana passada a gente conversou com o Carriço, o arquiteto, ele falou que o Conselho Municipal de Habitação não se reúne há mais de um ano. Como é que ficou essa questão dos conselhos municipais aqui de Santos? Porque a gente sabe que as demandas são fundamentais.
Acho que o Sandro teve uma travadinha, mas eu acho que a Aurélia captou a questão aí do Sandro sobre os conselhos, né? E já colocando aí mais uma pergunta para você, na questão principalmente também da saúde da mulher negra.
Bom, atualmente eu estou na comissão executiva do Conselho Municipal de Saúde e também na pasta da saúde do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Na verdade, é um nome comprido, né, mas é o Conselho Municipal da Comunidade Negra. O Conselho Municipal de Saúde, não estamos reunidos há um ano, por conta do protocolo da pandemia, mas a comissão executiva, ela se reúne e quem acaba deliberando e acompanhando as fiscalizações, avaliação dos convênios, as aprovações e a Comissão de Políticas de Saúde, que inclusive eu faço parte. E do Conselho da Comunidade Negra, nós estávamos reunidos ano passado, foi reuniões ordinárias remoto, muito difíceis, você administrar as falas das pessoas, direcionar as pautas, mas nós conseguimos passar esse ano de 2020 desta maneira, e esse ano, inclusive agora em fevereiro, dia 10 de fevereiro, foi a primeira reunião presencial que está acontecendo na Câmara Municipal, né, no salão, no auditório ali da Câmara Municipal, inclusive nós teremos a próxima agora, eu acredito que seja, depois eu me informo, mas eu sei que agora, depois do dia 10 de março, depois eu confirmo, não vou poder passar a data, mas isso tudo é publicado no Diário Oficial. E trazendo luz à questão da saúde da mulher, conforme a Tânia pontuou, nós vivemos uma sociedade o qual, principalmente nós, mulheres negras, ainda vivemos uma violência obstétrica, uma violência de todas as maneiras, psíquicas, civilizatórias, morais, enfim, todas as formas de violência. E no momento que ela dá luz a um filho, ela passa um período da sua vida em sofrimento, chorando pelo desaparecimento desse filho. Então, quando nós falamos da saúde da população negra, nós estamos falando principalmente de um corpo que ele não é visto como um corpo saudável. Eu sempre coloco isso. Nós fomos uma colônia de exploração, que aqui vieram para fazer a exploração das matérias-primas, trouxeram uma mão de obra escrava, o qual essa mão de obra ela não era considerada humana, mas ela era um objeto de trabalho. Então, todas as formas de você poder esfacelar esse corpo foram colocadas, inclusive nós da população negra, até hoje nós herdamos adoecimentos históricos ancestrais, importante falarmos sobre isto, e é algo que não tem como revertê-los, pelo contrário, precisamos cada vez mais cuidar dessa situação para que as futuras gerações não herdam, e para que isso aconteça, foi constituída uma política nacional da saúde integral da população negra, mas essa política ela não é implementada nos equipamentos públicos de saúde, e aí eu estou trazendo uma questão nacional. E ao mesmo tempo, quando a gente traz para o recorte da saúde mental, ainda nós vivemos uma sociedade onde a maioria da nossa população adoecida psicologicamente, compreendida a partir de um olhar biologizante, e não a partir de um determinante social, eu sempre falo isso, doença é um determinante social também, ela não é só do campo biologizante, e essa população ela é enquadrada num CID, num Código Internacional de Doença, ela passa a ser diagnosticada, medicalizada e refém dessas questões que a colocam, que as colocam cada vez mais na exclusão da sociedade, como que você, e aí vamos lá, uma mulher negra, que é o que eu faço, né, lá na comunidade, por que que eu estou na comunidade? Porque eu acolho mulheres que fazem usos de psicotrópicos e que não são acolhidas na maneira que deveriam ser dentro dos equipamentos públicos de saúde. Detalhe, leis implementadas nós temos, o que faltam é que essas leis sejam cumpridas da maneira correta. E essas mulheres, elas ficam reféns desse medicamento. Então, como que funciona? São 3 meses para você buscar medicação. Então, eu vou primeiro, pego medicação, eu distribuo para minhas amigas para poder dar conta de uma situação socioeconômica que muitas vezes elas se responsabilizam e se culpam por isto. E quando você as faz e compreender que esse contexto é por conta de uma falta de políticas públicas, e aí a gente começa um outro processo de reflexão, mas enquanto isso não acontece, elas fazem uso de medicações, uma passando para outra, sem acompanhamento, e aí quando termina a medicação, vai a segunda, pega a medicação, e isso fica num campo rotativo. Esse cenário ele já foi discutido, pautado, pontuado dentro do Conselho Municipal de Saúde, dentro do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Mas, por conta da, não só por conta da pandemia, mas o que faltam também dentro desses espaços, e isso é algo que eu sempre coloco, é a nossa representatividade quanto sociedade civil. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade exploratória que nos ensina a submissão, o pecado, eu sempre falo isso, não estou fazendo nenhuma crítica à religião, a nenhum tipo de religião, mas nós vivemos uma sociedade que nós já nascemos pecadores e que crucificamos alguém, a gente precisa pensar sobre isso. Por que que na América do Norte, os protestantes, eles trouxeram outro viés de compreensão nessa sociedade do continente americano? Lá na Europa, né, no movimento da reforma e contra-reforma. Quando vieram para a América, América do Sul, matéria-prima, vou explorar, e aí vem uma contribuição religiosa que nos submete a acreditar o quanto somos pecadores. Aliás, tudo que nos move a transformação de vida, de entendimento, e eu vou mais longe de se apropriar de uma identidade, é pecado. Então a gente também precisa falar sobre isso.
Aurélia, como é que está a atuação, né, da administração municipal aqui em Santos, você atua aqui em Santos, né, nessa questão do combate à pandemia, especificamente para essa população mais vulnerabilizada que você atende? você está nesse lugar, você está atendendo nesses lugares. A gente tem falado todos os dias aqui, né, sobre essa situação, mas a gente fala de uma maneira também bastante geral, mas aqui nós temos a oportunidade de estar entrevistando alguém que especificamente atua nessa área com essa comunidade. Então, como tem sido o impacto, né, da pandemia nessa população que você atende, Aurélia?
Muito difícil, Douglas. Aqui, né, vocês devem ter acompanhado, vieram uma certa porcentagem de vacinas e com receio, né, esse termo eu acho um termo tão delicado para quem é gestor, mas com receio de não ter a segunda camada da segunda dose, então o que o governo municipal, a gestão municipal de saúde decidiram, né? Apenas vacinar 50% da população, 50% da população não. Com a porcentagem das vacinas fazerem uso apenas de 50%. E os demais 50% se deixar para a segunda dose. Mas que essa segunda dose também corre-se o risco de não atingir a população que foi vacinada na primeira. O que falta, e eu acredito que não seja só uma problemática local, mas estadual e nacional, é uma competência de saber administrar uma pasta pública, principalmente de saúde. Nós temos agora o atual secretário, que é o Adriano Catapreta, ele assumiu a pasta agora em janeiro, ele é médico, né, da especialidade ginecologista, obstétrico, mas, ao mesmo tempo, você percebe o quanto a gestão pública ela está num processo de... na verdade, é uma reorganização do que já estava organizado. Parece um pouco redundante o que eu estou dizendo, mas como você muda uma gestão que tem uma continuidade, né? Eu sempre falo sobre isso. Que mudança se tem de uma continuidade de governo? Se você não muda a proposta de governo, não tem como acontecer as mudanças pontuais que precisam ser determinadas para poder atender a maioria da população. Então, o que nós do Conselho Municipal de Saúde estamos fazendo, lembrando que é um grupo pequeno que está acompanhando o controle social do Sistema Único de Saúde no município de Santos, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos o tempo todo em cima da prestação de contas. Nós queremos saber aonde esse dinheiro do Covid está sendo investido, ou melhor, quanto veio, como foi aplicado e aonde ele se encontra. Porque quando nós observamos o cenário, percebemos que faltam e muito a ser implementado. E vou mais longe, infelizmente, eu sou profissional da saúde, eu tenho algumas ressalvas com a questão midiática, né, de tomar vacina. Eu sei que isso é importante para você poder convencer a população da importância de ser vacinada, mas, ao mesmo tempo, eu sempre me pergunto, enquanto existe uma divulgação de que alguém está tomando vacina, existe uma grande maioria que não tomará. E isso é muito grave. Então, o que eu estou percebendo é a quantidade de pessoas que não só estão morrendo de Covid, mas as pessoas elas continuam morrendo de outras especialidades. E vou mais longe. Aqui no nosso município, nós estamos com o surto da dengue. E é algo que não se discute. Então, a grande camada da população, ela está morrendo de dengue. Então, antes, quem morria de, enfim, né, era infarto, um derrame, ou qualquer outro tipo de adoecimento, o discurso de defesa estamos voltados com a Covid. Ok, a Covid é uma pandemia, mas as outras especialidades, elas precisam continuar. E não foi desta forma. Tudo foi voltado para a Covid. Ah, e um outro agravante. Quando tem pandemia, todo orçamento, toda verba pública que se recebe, você não precisa justificar. Né? Aquela exigência que se tem na prestação de contas para você poder fazer uso do dinheiro, no campo da pandemia, você não precisa. Então, eu estava esse final de semana conversando com uma companheira do conselho, que ela é profissional da saúde, fonoaudióloga, dizendo que a categoria dela, que estão no fronte, tomaram vacina, correndo o risco de não tomar a segunda dose. O que nós do conselho poderíamos fazer? E aí eu disse isso para ela, que nós estamos em cinco pessoas fazendo toda essa fiscalização do controle social na maior pasta orçamentária do município de Santos, e ao mesmo tempo não podemos nos reunir no presencial, e muito diferente da comunidade negra, a saúde não tem como fazer reuniões online, porque a nossa avaliação são de orçamentos altíssimos, então a gente não tem como fazer uma discussão online sem avaliar, sem ouvir, sem discutir, porque qualquer aprovação que o conselho dá, esse dinheiro passa a ser utilizado. Então a gente está num momento muito delicado, muito exaustivo, infelizmente adoecedor também para quem está no front, porque somos poucos e poucas tentando fazer da melhor forma possível a fiscalização que nos cabe.
A Aurélia descreve aí um cenário de isolador, né? Até porque no começo, quando a primeira mulher, a primeira pessoa brasileira a ser vacinada foi uma mulher negra, um profissional da saúde, né, que nos deu ali bastante esperança quando aconteceu a vacinação, mas do jeito que você descreve, não, a gente tem que ficar um pouco desolado, né, o Aurélia. E a questão também que você levantou da importância da informação, porque poucas pessoas sabem que existe a política da saúde integral para a população negra, mas isso não é cobrado também pela falta de informação, uma falta de mobilização. Você acha isso?
É, não só pela falta de informação, mas também a falta de interesse. É, para falar de governo, nós temos que falar quem é que se encontra nesse governo. Então, nós temos ainda a hegemonia da branquitude heteronormativa, que acredita que governar corpos diferentes é governar da maneira que se encontra, representando assim, em outras palavras, há muitos, ou melhor, há séculos, quem governa o nosso país é essa camada. E essa camada, ela quer ditar as regras a partir das suas referências, e que para elas, demais pessoas precisam ser oprimidas, submetidas e desconsideradas. Eu falo isso porque o único governo que se inclinou a não só trazer na sua pasta a população negra, mas também implementar, e aí o Douglas pode até trazer com mais detalhamentos, foi o governo Lula e o governo Dilma. Vou mais longe, no nosso município de Santos, os únicos governos que se implicaram a trabalhar as políticas públicas para que a maioria da população tivesse acesso foram os governos de 88 e o governo de 92, que foi o governo da Thelma de Souza, o governo do Davi Capistrano. E aí as pessoas têm o hábito de dizer, mas o tempo todo tem que se falar do PT? Não, não é questão de se falar do PT, estamos falando de governantes, pessoas e políticas públicas que são implicadas para colher e para atender a maioria da população. E acima de tudo, para que os direitos, o direito constitucional seja validado. Porque o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade não é só um desmonte, uma quebra da democracia, mas é um rasgo no direito constitucional. Então, quando se fala de uma política nacional de saúde integral, nós também precisamos falar do golpe que está acontecendo agora no Congresso, que começou ontem e provavelmente termina amanhã, que estará sendo votado 140 bilhões a menos no orçamento na área da saúde. Isso significa um rasgo no Sistema Único de Saúde. Isso significa que a nossa população que está aguardando uma vacina, ela não será vacinada. Nós estamos numa mobilização desde setembro, nós da área da saúde, ativistas, mas desde setembro nós estamos com uma mobilização e nas últimas semanas uma mobilização mais intensa para poder mexer no Congresso e principalmente nos deputados que vão estar representando essa comissão. E semana retrasada, eu tive uma reunião, inclusive o próprio presidente do Conselho Nacional de Saúde estava presente, e é não é assustador, porque nós que estamos no front, a gente não se assusta mais, né? As pessoas têm o hábito de dizer que nós somos endurecidas. Não é que nós somos endurecidas, nós vivemos uma realidade e quem está no embate, a gente não romantiza. A gente trabalha em cima de dados concretos e, a partir deles, criar estratégias de combate. E o presidente do Conselho Nacional colocou que não é só essa quebra de 140 bilhões, mas são as demais especialidades na área da saúde que serão prejudicadas. E logo em seguida, a saúde mental, que também é uma outra discussão, no outro momento eu me coloco à disposição para falar sobre isso. E aí o nosso governo municipal, infelizmente, estamos prestes a privatizar a área da saúde mental do nosso município. Como que vamos, mais uma vez, né, vamos privatizar uma especialidade, o qual ela não funciona. Então, a justificativa sempre é essa, que o SUS não funciona. Mas o dinheiro que é utilizado para a privatização vem da onde? Do Sistema Único de Saúde. Então, é um governo o qual a sua hegemonia, o seu poder, ele não está atrelado à grande maioria da população. E que se nós falarmos sobre essa grande maioria, nós temos que falar do recorte racial da população negra e no gênero feminino. Então, a nossa luta é uma luta árdua, é uma luta incessante. E aí eu volto a dizer o que eu coloquei no começo, né? Tentando gravar um vídeo para o dia 7 de março, o que, que vem na minha mente? A não ser dizer que não temos nada a comemorar. Pelo contrário, nós temos que buscar cada vez mais esforços para seguir nessa luta antes que nós adoecemos e morremos.
Aurélia, rapidinho, já que você tocou na parte da saúde mental, acho que é só para um esclarecimento importante para os ouvintes e para os internautas. É, uma eventual privatização, terceirização do serviço de saúde mental, isso tem que passar pelo Conselho Municipal? E uma segunda questão, eu lembro que há uns 5, 6 anos, você e outros conselheiros fizeram um verdadeiro raio-x dos serviços de saúde mental e mostravam uma carência muito grande, não só na parte estrutural de várias unidades e até mesmo de carência de profissionais. O que, que avançou de lá desde então, ou não, né? Ou o que, que regrediu? Se você puder falar rapidamente sobre essas duas coisas, seria importante.
É, Sandro, bem lembrado, bem lembrado. Foi um dossiê técnico que nós produzimos. Eu, na época, coordenava a Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde. Nós tínhamos uma representante de usuários, né? Era a Rosana, Jorge Viana, Carlos Solano e o Vlamir. Nós juntamos, na verdade, eu, enquanto posição técnica, trabalhador e usuários, e fizemos nós passamos um pente fino nas 12 unidades da saúde mental durante 2 anos, né, de 2014 e 2016. O que avançou a partir daí? Primeiro, nós denunciamos a não existência de um CAPS-AD, CAPS Álcool e Drogas, que deveria existir dentro da Zona Noroeste, e na época, eu estou falando isso em 2014, existia uma coordenadora desse equipamento que já estava no segundo ano de férias, e o equipamento não existia, estou falando que existia no papel, mas não existia fisicamente. A segunda questão, que um dos equipamentos que era ali na Conselheiro Nebias, que é o CAPES Central, em frente à Unisantos, ali Zona Noroeste, não, na Conselheiro Nebias, ele estava, só para vocês verem o agravante, o teto da entrada do equipamento caiu. E aí foi uma outra denúncia de insalubridade, do campo infectológico, redução de RHs. Também foi uma outra denúncia, e aí mudaram esse equipamento para Rodrigues Alves, foi uma pressão que nós pautamos isso em todas as reuniões ordinárias, em todas as plenárias ordinárias. Houve também a contratação de farmacêutico, porque até então alguns medicamentos tinham dificuldade de serem dispensados, porque não tinha profissionais da farmácia para fazer essa dispensa, e a coordenação foi mudada. Então, nós tivemos, certamente, não chegamos a atingir 30% do que nós queríamos. O que eu terminei de relatar para vocês não foi 30%, mas foi uma comissão significativa. E por conta dessa minha atuação, que eu me tornei secretária da Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Por causa desse trabalho, que foi... Na verdade, eu saí do mestrado da Unifesp, e aí eu sempre falo isso, né? Eu quis devolver para a sociedade o que a universidade pública investiu em mim. Aí eu assumi a coordenação, montamos essa comissão, você acompanhou mesmo, Sandro? E foi dois dossiês técnicos, eu falo isso porque foi uma quantidade de páginas pautadas, fundamentadas, justificadas, inclusive, justificadas no campo de leis e portarias e decretos, e aí o governo não tinha por onde. Ele não tinha por onde sair. E aí foi parar no Ministério Público, inclusive. Depois dessa comissão, eu assumi a Comissão de Políticas de Saúde, que é uma importante pasta na saúde, isso vale colocar, porque é ela que determina todas as políticas troncos da saúde. É uma comissão muito disputada dentro do controle social, principalmente pela gestão. E aí eu assumi a Comissão de Políticas de Saúde, saí da Comissão de Saúde Mental e logo em seguida eu assumi a executiva do Conselho.
Focar aqui que tem bastante gente participando, interagindo, gostando da sua participação. Professor César Rodrigues, isso mesmo, a contrapartida social de cada um de nós é mais que um dever, é uma prática de vida. Ele falou, maravilha, nossa querida Aurélia, Douglas e Tânia por aqui, juntamente com o Sandro. Obrigada, professor César. A Dida, isso, Aurélia Rios, bom dia, Dida. E ela também fala, tirando dinheiro da educação e saúde com a desculpa de enviar para o auxílio emergencial de miséria de R$200, quando os ricos enriquecem muito durante a pandemia, enriqueceram, corrigindo. Tem que tirar dinheiro de quem tem, de quem não paga imposto, como bem fala o Pardal, Sérgio Pardal aqui, o nosso colunista. Então, são essas interações, a Cidinha aí na hashtag Renda Básica Já. Inclusive, a Cidinha colocou também, no começo, um aviso que hoje iriam fazer uma manifestação na porta da prefeitura. O Taigo, você pode colocar só... Não sei se foi a Cidinha ou se foi a Dida que colocou hoje uma manifestação na porta da prefeitura, exigindo a renda básica municipal por conta do recrudescimento da pandemia. Mas muita gente aí gostando da sua participação, Aurélia. A gente está chegando aqui. Ó, não dá mais para seguirmos fechando os olhos. Temos que aumentar a pressão para os prefeitos da região darem condição para fecharmos tudo, porque estamos aí num possível lockdown, né? Hoje teremos um ato pressionando o prefeito de Santos para que estabeleça uma renda básica local. O seu microfone, Douglas.
Aurélia, nessa semana nós estamos com várias entrevistadas, né? Em atenção, inclusive ao mês, né, da mulher, que aqui tem uma tradução, né, de resistência ao machismo, né, ao patriarcado e todo tipo de fobia, né, fundamentada nessa coisa que trata, né, de certa maneira humilhante, aquele que não é considerado igual, como você mesmo falou, né, igual a um padrão. Né? E eu estou pontuando isso porque existe uma questão que é muito falada, pouco compreendida, principalmente fora do ambiente feminino, mas que é fundamental que a sociedade compreenda, e particularmente para as mulheres negras, esse grupo que é mais vulnerabilizado, que é a questão da violência obstétrica. A sociedade ainda não tem a informação devida sobre isso, e essa é uma questão, hoje, muito recorrente, né? em debates que dão conta exatamente dessa vulnerabilização dessa população. Então, eu queria te perguntar, Aurélia, o que, que é a violência obstétrica e por que ela tem essa projeção no debate sobre a questão de gênero hoje, particularmente para as mulheres negras?
Então, Douglas, essa é uma das minhas principais lutas. O corpo da mulher negra é um corpo violentado, visto ainda no campo da objetificação, é um corpo considerado animalesco, e muitas vezes as mulheres negras são consideradas com boas ancas, como eu já ouvi, boas ancas e fortes o suficiente para colocar um filho para fora. É desta forma que dizem, é desta forma. E a violência obstétrica, ela se dá porque a mulher negra, ela, num trabalho de parto, usa-se menos, além de... Aí eu não estou generalizando, tá? Existem profissionais do campo da saúde que têm o viés da humanização, do acolhimento, da informação. Mas, infelizmente, no quadro geral da obstetricia, quando você faz um levantamento do gênero feminino, de mulheres que tiveram complicações no parto, mortalidade infantil, muitas vezes a criança, pela demora do parto, passa a ser cuidada na UTI neonatal, não há condições de assistência da UTI neonatal e essa criança, esse recém-nascido, passa a falecer. Quando se discute esses dados, e aí é uma denúncia que eu fiz, logo que eu comecei a participar através do Conselho Municipal de Saúde, no Comitê Técnico da Saúde da Mulher no município de Santos. E numa reunião de 4 horas, onde tinham ginecologistas, enfim, médicas, né? Enfermeiras, era mais esse campo, era mais médicas e enfermeiras, não tinha, acho que psicóloga era eu e mais uma pessoa. E estavam discutindo os dados da obstetricia da rede. E eu comecei a observar nesses dados que não tinha um recorte racial e o tempo todo era justificado como se as mulheres, as gestantes, elas eram desinformadas, elas perdiam as documentações, datas de pré-natal e a região que moravam. E aí eu fiz várias interrupções nessa reunião, dizendo da importância de fazermos um recorte racial e qual mulher que estávamos falando e, acima de tudo, qual a responsabilidade da rede frente a isto. Porque se existe alguém que perde uma documentação, se existe alguém que perde uma data de pré-natal, é porque não existe uma rede que vá até essa pessoa. Existe o NASFIS, né, que é o Programa Saúde da Família. E aí deu um mal-estar, eu sempre falo isso, né? E tem que dar esse mal-estar. E aí eu comecei a pautar que estavam falando da minha população negra. Estavam falando e culpabilizando as mulheres negras, que elas estavam o tempo todo desassistidas por uma responsabilidade delas. E na hora do parto sofria uma série de complicações, e vou mais longe, quando você fica em trabalho de parto há mais de 12 horas em sofrimento físico, além de você causar um prejuízo ao feto, você causa um prejuízo à sua saúde, que muitas vezes não se reverte. Eu e a companheira Vera Oscar, vocês bem a conhecem, nós já tivemos, inclusive, em visitas na casa de algumas mulheres que tiveram seus filhos, e que nós recebemos uma denúncia de violência obstétrica, e que, em alguns momentos, a pessoa nem percebe que ela foi violentada. Porque bastava apenas uma quantidade a mais de anestesia para que aquele sofrimento parasse. E por que que não acontece? Então, nós estamos falando de uma violência que existe dentro de um espaço onde a mulher está trazendo uma vida a esse mundo. E que mesmo diante dessa importância para nós que somos mães, a Tânia sabe disso, né? Vocês também são pais, a importância da gente trazer uma vida a esse mundo, e no momento que estamos, somos violentadas. E vou mais longe, enquanto não tiver um recorte racial na rede da obstetricia do município de Santos, no município de Santos, nós não poderemos implementarmos uma política com esse agravante. Porque o que faltam são dados. Eles sempre colocam isso, né? Agora, dados quantitativos é muito fácil. A questão são os dados qualitativos. Vamos descrever esses dados. Vamos ver onde está essa população e por que, que está acontecendo isso. Então, foi uma reunião... Eu juntei os dois conselhos com essa denúncia, tanto o Conselho da Saúde como o Conselho Municipal da Comunidade Negra, para que nós pudéssemos debruçar em cima deste equipamento técnico para nós discutirmos essa questão. E, para vocês terem uma ideia, as duas reuniões consecutivas eu não fui nem convocada. Mas isso é uma outra discussão, né? Mas a gente está ali...
Bom, Aurélia, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, uma super entrevista, com dados assim, super importantes, que não só a população negra, toda a sociedade tem que estar informada sobre isso, até para a ala mais humana, mais acolhedora, saber também votar, né, ao lado dessas pessoas que ficam tão vulneráveis diante da falta da implementação dessas políticas que são constitucionais, como você bem colocou, como você bem observou aqui para a gente. Eu queria até que você aproveitasse esse tempinho para falar então do ato de domingo, por conta do Dia da Mulher, que vai ser no dia 8 de março, mas vocês vão realizar aí uma mobilização dentro dos protocolos sanitários, né? Pode falar, Aurélia.
Nossa, nós estamos desde janeiro em reuniões semanais para a organização do ato 8 de março. Ele vai acontecer no dia 7 de março, às 10 horas da manhã, na divisa, entre Santos e São Vicente. Nós vamos juntar, a ideia seria juntarmos todos os municípios, mas por conta da pandemia não poderemos. Então, os 9 municípios estarão realizando atos. Quando eu falo os 9, é de Bertioga, Guarujá, Santos e São Vicente, estaremos juntas num cordão, e na verdade é um cordão de isolamento, para mostrarmos o quanto esse governo não nos representa, o quanto a violência contra a mulher precisa ser colocado, feminicídios e todas as outras mazelas que nossos corpos sofrem. Praia Grande também terá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Cubatão. Espero não ter esquecido de nenhum município. É uma organização macro, então cada município será o mesmo formato, e aí no decorrer do mês... cada município terá também outras atividades mais específicas, mas nós estamos chamando a atenção, a Cidinha está aí me corrigindo, a concentração é às 9h30, mas nós estamos clamando para que as pessoas tenham muito cuidado, porque a ideia não é aglomerarmos, isso foi muito bem colocado. Ó, a Cidinha terminou de colocar aqui, Bertioga e Mongaguá não iniciará o ato, mas eu acho que vai ter junção de algumas outras companheiras. Só para vocês verem como é difícil, né? Uma organização de um levante sobre a questão da luta de nós mulheres, alguns municípios não conseguem. Então, vocês veem quanto nós estamos com bastante exaustão, adoecidas, e somos poucas nessa luta também, né? Somos poucos e poucas, eu sempre coloco isso. Precisamos de muitas pessoas. Eu falo, o exercício de cidadania... ele tem que se dar desde muito cedo. E isso acontece dentro da nossa própria casa, né? Há duas semanas, a minha única filha completou 18 anos, e eu fico muito satisfeita com algumas coisas, porque você percebe o quanto ela já está num trabalho de ativismo na sociedade, dizendo e fazendo algo que não é satisfatório para ela e para a maioria das pessoas. Então, é isso. Eu não estou aqui fazendo publicidade sobre o ato, porque foi algo muito bem discutido, pautado, discutido e deliberado. Não estamos chamando para uma aglomeração, mas é somente para dizer que terá uma representatividade de ativistas feministas no ato, tanto de Santos como de São Vicente, e nós vamos fazer a junção. Praia Grande também terá. Ah, algo muito importante, cada município, o seu levante vai ser em espaços estratégicos do município. Então, Praia Grande vai ser na Praça das Cabeças, Cubatão também vai ter uma praça, agora eu não lembro o nome da praça, mas a programação a gente vai estar divulgando aí na mídia, mas a participação das pessoas é de suma importância, não no sentido comemorativo, mas no sentido de falarmos o que não nos calam, ou melhor, que nunca conseguiram nos calar.
Muito bem, Aurélia.
Eu queria colocar uma...
Fique à vontade.
Tá, é algo que eu gostaria, só para voltar ao assunto da violência obstétrica que o Douglas colocou, e também, Sandro, sobre a questão da saúde mental, é falarmos que a população em situação de rua do nosso município, ela também é consequência dessas violências. Então, quando se fala que existe uma população em situação de rua porque Santos é atrativo, isso é um discurso para poder justificar o injustificável. Só para vocês terem uma ideia, olho nu, uma vez eu disse isso na rede, para o gestor, não precisa muito. A olho nu, circule nas proximidades das maternidades de Santos, Guilherme Álvaro, que é regional, Estivadores, antes Silvério Pontes, o que você vê? Mulheres em situação de rua e muitas com histórico de adoecimento psíquico. E quando você vai ouvir as suas narrativas, é porque elas perderam alguém nesse espaço. Outro agravante, a população em situação de rua, ela sempre fica num território próximo ao seu território. Então, morros, palafitas, região central histórica, presídios, delegacias. Existem algumas famílias em situação de rua nas delegacias, nos batalhões, porque seus filhos estão presos naqueles espaços. Isso é uma outra agravante que eu preciso estar colocando para vocês.
Perfeito, Aurélia. Queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Né? Com certeza, em breve você estará de volta aí, porque você tem muito conteúdo para passar para a gente, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Queria desejar um ótimo dia e agradecer a sua participação aqui.
Aurélia, boa participação aqui. Você vai sempre estar conosco por aqui também.
Obrigada.
As questões que você traz, na verdade, são questões recorrentes. Né? A gente vê todos os dias, a gente precisa decifrar, né? Porque ver, nós temos dois verbos ligados à visão, né? Em português. Um é ver e o outro é enxergar. Acho que um grande problema que nós temos é que a gente vê, mas não consegue enxergar. Enxergar, você tem que interpretar, né? O que está acontecendo, por que está assim. Então, entrevistas como a sua, né, nos ajudam a enxergar. Para além de ver. É isso.
Obrigada, então, Aurélia. Bom até dia.
Aurélia, até mais.
Tânia, Sandro, dentro dessa lógica aqui que a gente conversou, né, a Aurélia falou muito do desmonte, deu até um número, né? Da redução do orçamento para a saúde em relação ao exercício do ano passado para esse ano. Né? Uma redução significativa, isso em plena pandemia. Está acontecendo, desde as 10 horas da manhã, um ato em defesa da educação e da ciência e tecnologia e inovação no país. E essa nota ela tem uma importância porque quem está nesse ato são os ex-ministros de Ciência e Tecnologia do país. Estão participando desse ato agora. Né? Esse ato, inclusive, é promovido pela SBPC, Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência, né? E tal José Godenberg, José Israel Vargas, Luiz Carlos Bresser Pereira, Ronaldo Sadenberg, Roberto Amaral, Sérgio Machado Rezende, Aloysio Mercadante, Marco Antônio Halpes, Clélio Campolina, Aldo Rebelo, Celso Panceira. Esses são ex-ministros de Ciência e Tecnologia. E por que que esse ato está sendo chamado e está acontecendo agora? Porque eles manifestam uma preocupação com os cortes previstos, por isso que a nota está sendo dada aqui, né, a partir da própria da intervenção da Aurélia. Então, eles manifestam essa preocupação com os cortes previstos no orçamento para 2021 do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, projeto de lei orçamentária anual para esse ano, que está para ser votado, como a Aurélia bem chamou a atenção aqui, representa uma queda de 26% em relação às despesas autorizadas em 2020. Então, você vê que esse corte, ele é meio que linear, né? Então, você tem um quarto, né, do orçamento retirado para esse exercício atual. Ou seja, nós temos que fazer rodar a máquina pública com essas exigências todas que nós estamos vivendo aqui, com apenas três partes das quatro partes que já eram poucas e que financiaram as políticas públicas no ano passado. Eles também falam da importância dos parlamentares derrubarem os vetos presidenciais, a Lei Complementar 177, que trata dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, principal fonte de financiamento dessa área. Então, é um exemplo do que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, ressaltando, né, porque a Aurélia falou isso, a votação começou ontem, pode se consolidar amanhã. O ouvinte e quem nos acompanha aqui pelas redes, né, é bom ter isso, né, em perspectiva, que nós estamos entrando para o exercício de 2021 com um orçamento menor, orçamento público menor, para enfrentar as políticas públicas do que 2020. E, em média, aí, 25% menor. Agora, você imagina isso para a questão de saúde, como ela falou, que é a questão do combate à pandemia. E é importante ressaltar que apenas 3% da população nacional foi vacinada. 3%. Então, nós estamos vivendo a pandemia com aproximadamente 97% da população sem vacina. E é nesse contexto que a gente tem a redução do orçamento para políticas públicas. Então, isso dá uma noção da dinâmica, das consequências do que nós estamos vivendo e por que que é importante debater isso todos os dias aqui na Rádio Brasil Atual Litoral com a nossa audiência.
Verdade, Douglas. Bom, a gente encerra por aqui o nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Olavo Dada, às 11 horas, com o Som da Praia. E à tarde, às 2 da tarde, tem o Marcos Canduta, com a Tarde RBA Litoral. E para quem perdeu a entrevista de hoje, ou a edição de hoje, nosso programa é reprisado no Dial 93.3 FM, às 7 horas da noite. Agradeço a companhia de todos e de todas. E a gente já diz um até amanhã, no mesmo horário.
Isso aí. Tchau.
Tchau, pessoal. Até amanhã. Bom dia a todos.
Tchau, tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Thank you.